parabéns a quem decidiu, as pessoas que decidiram. Eu sei que foi muito difícil em função de várias coisas que envolvem a realização dos Jogos Olímpicos, mas essa realmente foi a melhor decisão. Então, vamos aguardar o próximo ano, 2021, tá logo aí. Vamos pensar na saúde do mundo.
Denise, 2021 tá logo aí, tudo isso vai passar o quanto antes para nossa alegria, porque todos nós vivemos um momento bastante delicado, psicologicamente falando, né? Isso atinge a todos, mas temos que ser fortes, porque isso vai passar e teremos que estar mais fortes.
É, a gente tá todo mundo aqui com toque, usando álcool gel o tempo todo, manter uma distância e torcendo para que isso acabe logo
sem
do
dúvida.
Ponto de vista de saúde, de economia, desse afastamento obrigatório que a gente tem de pessoas que a gente gosta.
É isso aí.
Né? E sem ter mais medo um do outro. Então é esperar que isso passe, o momento vai passar.
E vai
que
passar.
Passe o mais rápido possível. Muitas vezes criticam a imprensa para a gente dar tanta notícia ruim, mas é isso, as notícias estão aí e a gente tenta passar até para que as pessoas se cuidem mais ainda, com calma, sem desespero. Mas é isso, tem que saber o que está acontecendo e saber de fonte que dá para confiar, não é ficar com bate-papo e WhatsApp só que você resolve. Bate-papo sim, saudável, para estar mais próximo de quem você não pode estar perto fisicamente.
Né? E absorver isso com muita inteligência, né? Que é o mais importante. Pro ouvinte da Jovem Pan, que é o ouvinte inteligente, vai saber passar por tudo isso com muita inteligência para que a gente possa trabalhar, Denise.
É isso, Fausto. Muito obrigada e obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Tenham uma ótima tarde e boa quarentena a todos.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jornal da Manhã, segunda edição. Das 10 da manhã ao meio-dia. Jovem Pan. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
E nova linha Incrível Seara. Diversos pratos 100% vegetais com sabor e textura de carne.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora, é o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Rufino's Restaurante informa. Nas próximas semanas, desfrute dos seus pratos favoritos do Rufino's na sua casa. Utilize o aplicativo de entregas iFood. Ou para retirada, nos telefones 11-3074-8800 e 3074-8807. Entregas funcionando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Rufino's Restaurante.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
O inimigo é invisível.
Coronavírus.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em FM, AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Jogos Olímpicos de Tóquio são adiados para 2021 em meio à pandemia de coronavírus. A mudança no calendário ocorreu após o pedido do primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, ao Comitê Olímpico Internacional. Presos de São Paulo vão fabricar 320 mil máscaras de proteção que serão usadas no combate ao coronavírus. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, serão produzidas 26 mil peças por dia, seguindo os critérios estabelecidos pela Vigilância Sanitária. E Jair Bolsonaro afirma que trocou informações sobre o novo coronavírus com o presidente da China. A ligação para Xi Jinping ocorreu dias após o filho de um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, culpar o país asiático pela pandemia de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde diz que Estados Unidos podem se tornar um novo epicentro do coronavírus. O avanço no número de casos no país está gerando preocupação na OMS. Índia impõe maior isolamento de população do mundo. Em pronunciamento na TV, o primeiro-ministro Narendra Modi pediu que 1.300.000 pessoas fiquem em casa para conter o avanço do coronavírus. Agora são 4 horas e 8 minutos. Este é o Jovem Pan Agora ao vivo. O Ministério da Justiça vai liberar recursos para o combate ao coronavírus. A informação vinda direto de Brasília com Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o jornal Jovem Pan Agora. Olha, Lívia, o Ministério da Justiça vai liberar recursos que inicialmente seriam empregados na área da segurança pública para o combate ao coronavírus. De acordo com uma portaria publicada na manhã de hoje pelo órgão, cerca de 202 milhões de reais serão disponibilizados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Inicialmente, esse dinheiro seria destinado para o reequipamento, treinamento e qualificação dos agentes de segurança, para a melhoria de sistemas de informação e de inteligência e de investigação, para a estruturação e modernização da polícia técnica e científica e para programas de polícia comunitária e também de prevenção ao delito e à violência. Agora, porém, ele será utilizado para patrocinar ações de segurança pública e defesa social que são aí consideradas necessárias, que serão consideradas necessárias ao combate dos efeitos da pandemia do coronavírus. Outros 18 milhões de reais, Lívia, sairão do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que foi criado em 1988 para gerir os recursos procedentes das multas e condenações judiciais e aos danos ao consumidor. Normalmente, esses recursos são utilizados para financiar projetos de órgãos públicos e entidades civis que visem a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico ou quaisquer outros interesses difusos e coletivos. Agora, porém, Lívia, a verba será repassada ao Ministério da Saúde, que a usará para instalar em caráter emergencial 13 kits de leitos de UTI com equipamentos necessários para tratar a infecção pelo Covid-19. Cada um dos kits é composto de 10 leitos e serão aí distribuídos em hospitais de referência e de grande porte, que ainda serão definidos pelo próprio Ministério da Saúde. A portaria, assinada pelo ministro Sérgio Moro, Lívia, deixa claro que os valores repassados serão bloqueados caso sejam identificadas irregularidades na aplicação. Lívia?
Muito obrigada pelas informações, Antônio. O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo nesta terça-feira para evitar o desabastecimento. O destaque vem de Brasília com a Luciana Verdolim, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente participou de duas videoconferências hoje com o pessoal, com os governadores aqui do Centro-Oeste e do Sul do país. E esse apelo para que é preciso uma estratégia conjunta para evitar fechamento de estradas, para evitar o desabastecimento, foi feito exatamente a esses governadores, porque é preciso que pelo menos parte da economia continue funcionando. É preciso, por exemplo, garantir insumos para o combate ao coronavírus. E a produção também de alimentos não pode parar. Até como um sinal aí de boa vontade para com os governadores, o presidente Jair Bolsonaro recuou hoje e saiu uma decisão aqui do Palácio do Planalto que caberá à Anvisa delegar à Vigilância Sanitária dos estados a competência de elaborar recomendações técnicas de restrição excepcional e temporária em rodovias intermunicipais e interestaduais, exatamente para evitar aquela briga com os governadores que estava tendo por conta de quem era a responsabilidade por determinar fechamento de rodovia, fechamento de aeroportos, ainda considera-se uma atribuição do governo federal, mas a vigilância sanitária também terá papel preponderante a partir de agora. O presidente Jair Bolsonaro amanhã vai fazer a mesma videoconferência com os governadores da região sudeste para discutir o assunto. O presidente já bateu de frente aí com os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, e até o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele alertou hoje que paralisar totalmente a economia, paralisar totalmente o país, não é bom para o combate à doença, porque você corre o risco de daqui a pouco não ter insumos, não ter equipamento, até a chegada aqui a Brasília dos kits, a chegada de material está comprometida exatamente por conta desses problemas que estão envolvidos. Envolvendo transportes, problemas que o governo quer ver solucionado agora com essa conversa mais ativa junto aos governadores.
Luciana, exatamente. Se paralisar aí prejudica o abastecimento das cidades, das pessoas que têm outras doenças, né, que nem é o coronavírus. Mas agora eu quero falar de um outro assunto, tá? Nós temos mais um capítulo das polêmicas entre Brasil e China. Bolsonaro informou pelas redes sociais que conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping. Essa conversa aconteceu dias depois do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, culpar o país chinês pela pandemia de coronavírus, não é mesmo?
É mesmo, essa conversa já estava sendo negociada desde o final da semana passada. O presidente, na quinta ou sexta-feira, ele disse que não tinha problema nenhum com a China, que conversava com o governo chinês, que nós somos bons parceiros comerciais. O presidente fez questão de ressaltar isso por diversas vezes. Hoje, durante videoconferência, o presidente fez questão de ressaltar esse papel importante que os chineses têm, não só para a economia brasileira. O presidente ressaltou hoje a importância do comércio bilateral entre os dois países, mas disse também que o Brasil está muito disposto, está muito empenhado em ouvir a experiência dos chineses no combate à doença, exatamente para saber o que eles fizeram, o que é recomendado na quarentena, e deixou muito claro também o reforço ao laço de amizade entre os dois países, tudo para tentar colocar uma pá de cal nessa briga envolvendo aí as recentes declarações do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro.
Luciane, mais uma pergunta para finalizar aqui. O governador de São Paulo, João Dória, classificou essa como a maior crise já enfrentada pelo Brasil na história. Eu gostaria de saber qual é o tom usado no Congresso, todas as atenções estão voltadas para a pandemia, e também gostaria de saber se algum parlamentar ainda fala nas reformas tributária e administrativa.
Olha, a expectativa é de que se avance. Tem votação prevista amanhã no Congresso Nacional, eles estão estabelecendo uma nova formação, uma nova forma de votar, de forma eletrônica, já foi testado positivamente lá no Senado Federal. A expectativa, eu não sei ao certo como vai funcionar na Câmara, mas a ideia é avançar realmente nesses pontos. Ontem o presidente Jair Bolsonaro até fez um apelo, é preciso também avançar naquela questão da PEC emergencial e precisa discutir a questão do plano Mansueto, porque vai dar uma folga aí no orçamento, não só aqui do governo federal, mas dos governos estaduais, porque quanto mais dinheiro tiver sobrando, pelo menos de acordo com o governo, mais dinheiro pode ser necessário, pode ser disponibilizado para as ações de saúde de combate ao coronavírus. O Congresso tenta aí mostrar que, apesar de estar parcialmente parado, ainda vai continuar com as suas votações, uma vez que não se pode paralisar atividades importantes. É preciso continuar votando e o Congresso, segundo o presidente Jair Bolsonaro, tem feito o papel dele. O presidente até elogiou, porque medidas que eram realmente importantes, como a declaração de emergência da semana passada, o Congresso tem dado a resposta positiva, tem atendido aos pedidos aqui do governo federal, mas ainda vai precisar de muita negociação para avançar realmente e a expectativa é de que sejam tomadas novos projetos, novas atitudes a partir dos próximos dias. Deve ter medida econômica entre hoje e amanhã.
Tá bem, Luciana, ótimas informações, muito obrigada e cuide-se, hein? Até mais.
Até mais.
Agora são 4 horas e 15 minutos e os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para 2021 em meio à pandemia do coronavírus. A gente acompanha agora o comentário de Mauro Betting sobre a alteração na data do evento.
Quase que os Jogos Olímpicos de Verão de 2020 iam ser adiados depois de terem sido realizados. É um absurdo o que fizeram o COI, autoridades esportivas do Japão, de Tóquio, grandes patrocinadores, porque é evidente que não podia ter Jogos Olímpicos agora. Não só por aquilo que não se sabia quando seriam, mas pela própria preparação dos atletas. Dá para discutir o que fazer com atividades restritivas, como, por exemplo, o futebol para sub-23. Eu entendo que, por justiça, evidentemente, os atletas que hoje são sub-23 continuariam, entre aspas, sendo sub-23 para os jogos no verão de 2021 lá no Japão, mas demorou para fazer o óbvio. Os empresários minimizam mortes e maximizam lucros à exceção deles. Infelizmente, gente do esporte estava brincando de fazer esporte para administrar os próprios lucros, ou os próprios esportes. Melhor ser mais curto e grosso do que aqueles que só agora jogaram os Jogos de Verão de 2020 para 2021 no Japão. Claro que foi uma pena, Tóquio já havia sofrido em 1940 por não sediar pela primeira vez os Jogos Olímpicos, que ficaram para 20 anos depois, em 1960, como Londres aconteceu em 1944 também durante a Segunda Guerra Mundial, e só tivemos a Olimpíada de Londres em 1948, como depois teremos em 2012. Mas não há o que ser feito, aliás, já deveria ter sido feito antes. Os Jogos não deveriam ter sido apenas hoje adiados para 2021. Mais uma vez, o movimento olímpico foi menos movimento e foi nada olímpico.
E o Hospital das Clínicas começa a transferir os pacientes e a abrir espaço aos tratamentos de casos moderados e graves de coronavírus. Quem tem as informações é a Nani Cox.
O Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, vai isolar pacientes com coronavírus no Instituto Central a partir da próxima sexta-feira. Serão 200 leitos de tratamento intensivo e 700 de enfermaria destinados exclusivamente para casos moderados e graves da doença. Conforme a necessidade e a chegada de equipamentos, mais 100 leitos de UTI poderão ser disponibilizados. De acordo com a diretora clínica do HC, Heloísa Bonfá, o isolamento aumenta a segurança dos pacientes e dos funcionários.
Nós estamos buscando isolar esse instituto, que é o maior de todos. Entendo que nós estamos quase oferecendo metade dos leitos do Complexo HC para esse projeto. E, com isso, a gente restringe o local contaminado e todos os outros institutos podem continuar funcionando com mais segurança para o nosso colaborador e também com mais segurança para o nosso paciente, porque diminui o risco de contaminação.
A quantidade de leitos permite o isolamento de casos confirmados e suspeitos e evita a contaminação de pessoas que ainda estão em análise. Os 400 internados no Instituto Central, por causa de outras doenças, serão transferidos até segunda-feira para 7 institutos do complexo do Hospital das Clínicas.
E o governador João Dória anunciou hoje em coletiva novas medidas para a contenção do novo coronavírus no estado de São Paulo. Os detalhes a gente confere agora com a Beatriz Manfredini. Boa tarde, Beatriz.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo, os detentos do sistema penitenciário daqui de São Paulo vão produzir 320 mil máscaras de proteção contra o novo coronavírus. A medida foi anunciada pelo governador do estado, João Dória. Segundo o Tucano, as máscaras serão feitas em fábricas adaptadas e serão vendidas a 80 centavos a unidade.
Serão 26 mil peças por dia nas fábricas adaptadas no sistema prisional de São Paulo, seguindo os critérios sanitários, os critérios de confecção, uma atitude correta, solidária e possível de ser feita.
Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, Dória também informou que ocorrências policiais que só podiam ser registradas presencialmente, agora também serão feitas online. A medida tem como objetivo evitar aglomerações nas delegacias, que vão continuar funcionando normalmente durante a quarentena de São Paulo. Crimes que não precisam do recolhimento imediato de provas, como ameaça, estelionato, roubo ou furto a comércio ou residência, entre outros, fazem parte dessa lista. O governador anunciou também um acordo com as operadoras de energia elétrica do estado.
O governo de São Paulo solicitou às concessionárias de energia elétrica a isenção no estado de São Paulo, evidentemente, a isenção no pagamento de contas de luz para os consumidores mais pobres e a não realização de cortes durante este período até 30 de julho deste ano.
Sobre a quarentena imposta a todo o estado, que começou hoje, Dória disse ter muita convicção de que as pessoas estão compreendendo a gravidade do momento e, por isso, ficarão em casa se puderem, Lívia.
Beatriz, João Dória fará uma videoconferência amanhã com Bolsonaro e outros governadores, não é mesmo? O que a gente pode esperar?
Lívia, o Dória vai se reunir com o presidente Jair Bolsonaro amanhã entre as 9 e 10 da manhã por videoconferência. E além dele, nesse vídeo também estarão os outros governadores do Sudeste, Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Renato Casagrande, do Espírito Santo. Segundo Dória, vai ser nesse encontro que assuntos como os impostos estaduais durante a pandemia de coronavírus serão tratados. Na segunda-feira, a conversa dele, do presidente Jair Bolsonaro, foi com os governadores das regiões Nordeste e Norte, e hoje de Centro-Oeste e Sul, Lívia.
Tá bem, Beatriz, muito obrigada pelas informações. Agora são 4 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Em meio à pandemia do coronavírus, são várias as denúncias de preços abusivos de produtos como álcool em gel e máscaras. Sobre isso, então, a gente recebe Fausto Favara, que fala com Fernando Capês, diretor do PROCON de São Paulo. Boa tarde, Fausto.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos amigos da Jovem Pan. Estamos conectados com o diretor executivo do PROCON de São Paulo, Fernando Capês. E a Lívia citou os preços abusivos de máscaras, de álcool em gel. Mas tem também muitas denúncias com relação à passagem aérea, a companhias aéreas, a agências de viagem. Fernando Capês, um prazer conversar com você. É um momento bastante delicado, né? O que que o PROCON está procurando fazer nesse momento extremamente delicado, em um órgão tão importante como o PROCON nesse momento? É fundamental, Capês.
Muito boa tarde, Fausto Favara. Boa tarde a todos aí, os amigos da Jovem Pan. E obrigado pela abertura desse espaço de interesse público para que a gente possa informar o consumidor. O PROCON hoje acabou de baixar uma nota técnica, acabou de colocar no seu site uma nota técnica que estabelece critérios para fazer a negociação em nome dos consumidores com os fornecedores. O PROCON está recebendo várias reclamações, milhares de reclamações de consumidores, está organizando essas reclamações e estabelecendo um padrão de conversa e negociação para atender os consumidores no menor espaço de tempo. O que acontece é o seguinte: nós estamos enfrentando uma pandemia de escala mundial. Não é simplesmente um evento de força maior, é um evento de força catastrófica. Esse evento levou à interrupção ou ao cancelamento de todos os contratos. Não são de alguns contratos, não se trata de um evento de força maior em que o PROCON vai obrigar o fornecedor a reparar o dano de um consumidor, mas de um evento em que todas as relações contratuais foram suspensas, interrompidas, algumas canceladas, e isso, em primeiro lugar, ameaça a própria existência das empresas, a própria existência dos fornecedores. Veja o caso das agências de turismo, que empregam cerca de 600 mil pessoas em todo o Brasil. Veja o caso das companhias aéreas, que tiveram que cancelar todos os voos. Se nesse momento o PROCON insistisse em exigir o reembolso integral de tudo que foi pago aos consumidores, os fornecedores simplesmente se negariam. E nós seríamos obrigados a judicializar essa demanda. Quando você vai à justiça, o prognóstico é incerto e muito demorado. Nós estamos, portanto, estabelecendo um mecanismo de atender o consumidor de forma rápida e de forma eficaz, tentando estabelecer nesse momento, em razão da situação anômala e excepcional, uma aliança estratégica com alguns setores de fornecimento. Qual é a linha nossa de negociação? Aos fornecedores que estão de boa fé, nós estamos estimulando e defendendo a não devolução, o não reembolso de valores pagos neste momento, mas que o consumidor mantenha consigo o crédito para usá-lo na primeira oportunidade em que for possível. Da parte do fornecedor, ele se compromete a não cobrar nenhuma taxa ou reter valores ou efetuar a cobrança de alguma tarifa, nenhuma cobrança sobre o consumidor. Assim, a gente procura equilibrar esta relação afetada abruptamente pelo coronavírus, atender o consumidor e preservar a existência do fornecedor. Quero fazer um registro aqui. No caso, na hipótese, não existe nexo de causalidade, não foi o fornecedor quem causou a ruptura do contrato e nem culpa de nenhuma das partes. Sendo assim, o PROCON é obrigado a estabelecer na mediação um caminho que permita que seja viável e que permita às empresas, aos fornecedores, indenizarem o consumidor. Nossa atenção agora, prioritariamente, é, além de procurar a negociação eficaz e equilibrada, serena, com bom senso, transparência e boa-fé entre consumidor e fornecedor, nosso foco é aquele fornecedor de má-fé, aquele que está adotando práticas abusivas nesse momento, subindo o preço de produtos, principalmente produtos necessários à prevenção do coronavírus e à proteção da saúde, como álcool gel e máscaras. Essa é a nossa atenção, as equipes de fiscalização estão nas ruas, nós estamos aqui pessoalmente no PROCON, gostaríamos de poder estar na nossa casa cumprindo aquela determinação do ministro da Saúde. 90% dos funcionários do PROCON estão realizando o trabalho em casa, na jornada online, telejornada, mas nós estamos aqui conduzindo as operações do PROCON pessoalmente com a diretoria.
E aí depende muito da população, né? A população tem que ajudar nesse momento. Porque existe a fiscalização dos funcionários do PROCON, mas é evidente que você vai chegar a um estabelecimento e pode existir ali um profissional de má fé querendo cobrar um valor abusivo do álcool em gel, da máscara, que estão em falta, os produtos que estão em falta ainda no mercado por causa dessa pandemia. Mas, ô Capês, existe um limite de valor com relação, por exemplo, ao álcool em gel, a máscara, é um limite que o valor, que o empresário possa chegar? Isso existe?
Excelente pergunta, Fausto, excelente pergunta. O PROCON, desde a semana passada, através da sua diretoria de fiscalização e da sua diretoria de relações institucionais, que cobre todo o interior do Estado, já fiscalizou cerca de 300 estabelecimentos. Como é que a gente faz? Entra no estabelecimento, pega a nota fiscal de venda do produto naquele mês e as notas de 2 meses anteriores. Faz a comparação. Se o preço que está sendo vendido agora for mais elevado do que dos meses anteriores, o fornecedor vai ter que explicar por que ele está cobrando mais. Se não houver justa causa, fica caracterizada a cobrança abusiva e ele recebe uma multa proporcional ao seu faturamento. Em média, considerando uma empresa de porte médio, pode ser uma multa de R$ 200 mil, R$ 250 mil. Como é que o fornecedor sabe se o preço é abusivo ou não? Uma média, meio litro de álcool gel, uma embalagem assim, meio litro mais ou menos de álcool gel, está custando de R$ 15 a R$ 18, R$20 no máximo, e naquelas drogarias, que são drogarias para um público de maior poder aquisitivo, que paga mais caro, está disposto a pagar mais e vinha pagando mais, em média ele vinha cobrando uns R$30. Nós já pegamos embalagens de meio litro de álcool gel vendidos a R$90. No que diz respeito às máscaras, o custo unitário é 20 centavos, 30 centavos, vai, 50 centavos. Então, você vai pegar um pacote de 100 máscaras, vai pagar R$50. Estamos pegando alguns pacotes com R$400, R$300. E isso nós vamos adotar em alguns casos, se o abuso for um abuso fora, completamente fora de proporção, além das infrações do consumidor, com multa, nós vamos conduzir a delegacia de polícia por infração ao Código de Defesa do Consumidor. Como é que o consumidor pode colaborar? Nós estamos trabalhando, claro, com muito sacrifício. Muitos servidores que trabalham na área de fiscalização tiveram que ser deslocados para suas casas, porque estão em situação de risco. Tem mais de 60 anos, são hipertensos, têm diabetes ou outro problema. Então, não puderam permanecer. Nós estamos trabalhando com um número reduzido de fiscais. O que que o consumidor pode fazer? Se tornar mais um fiscal do PROCON. Ele pode, através do seu Instagram, com a sua própria rede social, no Instagram dele, vendo que tem um produto caro, ele noticia no Instagram dele. Se possível, coloca com uma foto e põe o endereço do estabelecimento. E marca o PROCON. @ProconSP. Se ele preferir, pode entrar no nosso site ou baixar um aplicativo no celular e acessar ProconSP. E aí a gente pode sair, não sai a esmo para fazer a fiscalização, já sai com o alvo certo, vamos direto no estabelecimento que está efetuando essa prática. E se você me permitir,
claro,
ainda usando desse espaço importantíssimo que a Jovem Pan abre à sociedade e aos órgãos de fiscalização, um recado aos sites de vendas online. Alguns maus consumidores se tornaram maus fornecedores. Como assim? Entraram no supermercado e compraram dúzias de álcool gel. E o que fizeram com essas dúzias de álcool gel? Estão agora revendendo pela internet com preços abusivos. Plataformas de venda online, retirem de suas prateleiras estes produtos. Vocês são partícipes da cobrança abusiva e poderão ser multados. O consumidor que, acessando uma dessas plataformas, encontrar um produto desses, que custa meio litro, 15, 20 reais, a um preço de 100 reais, 90 reais, um pacote de máscaras a 300, 400 reais, informe imediatamente o PROCON, porque nós multaremos o site de vendas. E aí, sendo proporcional ao faturamento, essa multa pode chegar próxima a 10 milhões de reais. Então, estamos avisando aqui, não queremos que ninguém, nesse momento de crise, sofra uma pena como essa, mas eles não podem ser partícipes de uma ação danosa ao consumidor como essa.
Sem dúvida. E nesse momento, a população tem que ajudar mesmo, porque no desespero, né, no desejo de contar com álcool e gel, com máscaras, parte da população acaba comprando. Por não ser um valor absurdo dentro de... já é absurdo, mas não comparado com uma passagem aérea, uma remarcação de viagem, né? Então, nesse momento pode não pesar no seu bolso, mas no futuro vai pesar se você continuar pagando esse pouquinho a mais aí em álcool e gel ou então em máscaras. Fernando Capês, quero agradecer demais a sua participação. Portas abertas aqui na Jovem Pan para o PROCON de São Paulo, que nesse momento será importantíssimo para fiscalizar também e ajudar a todos que estão necessitando nesse momento. Muito obrigado, viu, Capês?
Muito obrigado. O PROCON jamais virará as costas à sociedade. A Jovem Pan também não está virando as costas à sociedade, dando esse espaço para a gente alertar o consumidor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Lívia.
Fausto, entrevista muito pertinente, informação necessária, porque realmente está difícil de encontrar esses produtos. Eu mesma estou com dificuldades, ainda tenho um pouquinho de álcool em gel, dá para aguardar aí os próximos capítulos.
É, e a gente acaba pagando, né, um valor um pouco acima, ao invés de denunciar o local e o PROCON tomar uma atitude, e aquele mesmo local que for denunciado, ele vai ter que tomar alguma providência e o preço vai acabar sendo normal, normalizado, né?
Exatamente, assim a gente espera, as pessoas não podem se aproveitar de uma crise, de uma situação triste como essa para lucrar mais, né?
Sem dúvida.
Muito obrigada.
Obrigado.
E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, voltamos já, não saia daí.
Jovem Pan, agora. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Seria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Jovem Pan News.
O governo federal pode recorrer a outras medidas além da calamidade pública, dependendo do avanço da pandemia. O Planalto tem a possibilidade de decretar estado de defesa ou de sítio em caso de distúrbio popular. As ações são polêmicas e dependem de autorização do Congresso. O presidente Jair Bolsonaro já recorreu à calamidade pública por se tratar de questão sanitária. A medida facilita o uso de recursos e o apoio aos estados na tentativa de conter o avanço do coronavírus. O professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Serrano, ressalta que, por enquanto, o governo tomou a decisão adequada.
Nesse tipo de situação de calamidade pública, a finalidade é financeira contratual e também visa, vamos dizer, dar guarida e instrumental para medidas sanitárias, como é o caso agora. Então, nós não estamos numa situação ainda de estado de defesa ou de estado de sítio, porque para estarmos nessa situação precisaria estar ocorrendo medidas graves de violência pública e desordem, como saques, tumultos, etc., né? Isso não está ocorrendo. O que está ocorrendo é um fenômeno sanitário e as medidas sanitárias são o suficiente para atender. No caso, elas são previstas na legislação ordinária. A decretação de calamidade pública é o caminho que está sendo seguido, é o caminho adequado.
O advogado Gerson Stocco lembra que, no caso do estado de sítio, a autorização do Congresso é prévia.
No caso de estado de sítio, a necessidade é de uma comoção grave ou de repercussão nacional, ou até, se fosse o caso, de guerra ou ameaça às instituições nacionais vindas de fora. Caso este que não se apresenta no momento, senão só o primeiro caso, por conta da comoção e da situação que estamos vivendo atualmente. No caso de estado de sítio, necessariamente o Congresso tem que ser acionado previamente e tem que dar autorização para que esse estado de sítio prevaleça.
Gerson Stocco acrescenta que o estado de sítio pode ser prorrogado a cada 30 dias.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 37 minutos, faz 23 graus aqui na capital de São Paulo e nós vamos falar do cenário internacional. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump diz que pretende reabrir o país até a Páscoa. Quem conta pra gente é a Mariana Giangiacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, o presidente Trump deu uma entrevista agora no começo da tarde à Fox News aqui nos Estados Unidos e disse que quer reabrir o país até a Páscoa, no dia 12 de abril. Ele disse que as autoridades de saúde vão analisar ali os resultados das 2 semanas de isolamento social que o governo norte-americano propôs à população, mas que espera, sim, poder reabrir os Estados Unidos até essa data, que está perto, né? Agora, a questão é que as autoridades de saúde preveem um pico nos casos aqui nos Estados Unidos, no estado de Nova York, principalmente, dentro dos próximos dias. A Organização Mundial da Saúde, OMS, disse hoje, nesta terça-feira, que acha que os Estados Unidos podem, sim, se tornar em breve o novo epicentro do coronavírus. Já são mais de 46 mil casos nos Estados Unidos, cerca de 600 mortes, e no estado de Nova York a situação é muito preocupante. Aqui o estado concentra cerca de 7% de todos os casos no mundo do coronavírus. Isso causa aqui uma corrida atrás de equipamentos, itens de proteção, leitos de hospitais. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, deu uma entrevista coletiva nesta terça-feira, com alguns dados preocupantes, viu? Ele disse que precisa de pelo menos mais 30 mil respiradores dentro de 14 dias. Disse que as autoridades aqui já consideram medidas drásticas, como, por exemplo, dividir um respirador entre dois pacientes. Disse também que o estado precisa de 140 mil leitos de hospital e, por enquanto, só tem 53 mil. A Guarda Nacional já chegou a Nova York, já começou as obras ali para um dos hospitais de campanha, que deve ficar em um grande centro de convenções em Manhattan. E o governador continua pedindo muito o auxílio e os recursos federais. Os recursos federais aqui dos Estados Unidos. Então, continua pressionando muito o Trump para isso, dizendo que Nova York tem que ser a prioridade. Donald Trump disse que está ajudando, sim, Nova York, mas disse também, criticou o governador, disse que ele tem a responsabilidade de ir atrás desses equipamentos, desses respiradores, disse que ele já teve uma chance de comprar respiradores em 2015 e não quis fazer isso, mas de qualquer forma disse que vai ajudar sim. Agora, esse foi o tom ali da entrevista coletiva de Trump e esse é o tom que a gente percebe entre os dois. Se até agora, né, o governador Andrew Cuomo e o presidente Trump estavam ali falando, de certa forma, se entendendo e falando muito sobre cooperação, agora os dois já voltam a se criticar, lembrando que Andrew Cuomo é democrata, né, Donald Trump republicano, os dois têm um histórico ali de troca de farpas, de troca de críticas, mas essa é a situação no momento. A médica responsável por toda essa situação de enfrentamento ao coronavírus na Casa Branca, a doutora Deborah Birx, estava ao lado de Trump nessa entrevista coletiva e falou que a situação em Nova York, sim, é muito grave, porque os níveis de contágio por aqui são maiores do que nos outros estados do país, e ela disse que isso é principalmente por causa da densidade populacional aqui de Nova York, com muita gente, as pessoas vivendo próximas umas das outras. Falou também sobre a questão do vírus ficar ali na superfície de metal, como por exemplo no metrô, né? A gente sabe que Nova York é uma cidade em que todo mundo usa muito o metrô e que isso pode ter ajudado, pode ter feito sim com que o vírus se disseminasse mais rápido aqui em Nova York. Aí o presidente Trump falou, ah, e você culpa o governador por isso? Fazendo uma provocação que a médica, claro, ignorou, mas enfim, esse é o tom ali entre os dois. E eu continuo por aqui acompanhando esse cenário, né, todos esses desdobramentos dessa crise, que acaba virando uma questão política também aqui nos Estados Unidos, e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Bom, quem nos acompanha por imagens no YouTube consegue perceber, né, que o cenário da nossa correspondente Mariana Giangiacomo em Nova York mudou. Ao invés dos belos prédios, das paisagens de Manhattan, agora ela está fazendo as entradas em um local interno, provavelmente é a casa dela, e é assim que tem que ser, é o isolamento, é sobre isso que nós vamos falar agora. A quarentena passa a valer a partir de hoje em todo o estado de São Paulo. A medida obriga ao fechamento do comércio, com exceção dos serviços essenciais, como farmácias e mercados. Então a gente vai conversar agora ao vivo com o Leonardo Martins, que detalha melhor este primeiro dia de quarentena. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan aí que nos acompanham nas redes sociais e também no rádio, Lívia. Estou trabalhando aqui de casa também como grande parte da população paulistana, né, e paulista também, porque a partir de hoje começa então a quarentena no estado de São Paulo até o dia 7 de abril, sendo que essa data aí ela pode ser esticada se o governador João Dória assim quiser. Hoje eu estive, Lívia, aqui para acompanhar o primeiro dia de quarentena na cidade. Eu passei no centro de São Paulo, na Vila Madalena, em Pinheiros, na Rua Augusta, na Avenida Faria Lima também, que são locais muito movimentados, com muitos bares, são regiões com muitos bares, muitos restaurantes, principalmente de final de semana. Você bem sabe ali que essa região é tomada por pessoas, como tem muitas empresas ali, muitas pessoas também utilizam essas áreas para almoçar, enfim, para viver a rotina delas. E o que essas regiões têm em comum no dia de hoje, Lívia, é que está tudo de porta fechada, assim, as ruas estão desertas, pouquíssimas pessoas andando pela rua aqui do centro e também nesses bairros. Os restaurantes e as padarias que estão abertos, eles estão abertos entregando por delivery, né, por aplicativos de entrega. Eu fiz até algumas imagens, quem está acompanhando a gente aí pelo YouTube pode ver, e no rádio eu convido a todos que possam ver depois também ali na internet as nossas imagens, que mostram essas ruas desertas, todos os restaurantes, lojas aí que são consideradas não essenciais, tudo fechado, com o portão abaixado, as ruas vazias. E também eu conversei um pouco com os motoristas de aplicativo, né, Liga? Que é o que a gente está utilizando para andar aqui pela cidade, para fazer as reportagens. E eles falam que a vida deles também está muito difícil, porque como ninguém está saindo de casa, ninguém está saindo de carro, né? Ninguém pede aplicativo pelo transporte. Eles disseram que agora o que mais pegam, às vezes, na verdade, são pessoas saindo do trabalho ali por volta das 6 horas, pessoas que têm que trabalhar fora de casa, né? Então, a situação é complicada também para o motorista que deve estar nos ouvindo aí no rádio nesse momento. As padarias, como eu falei, também estão fechadas, só estão entregando delivery, né? Não é possível comer no balcão. Aliás, a grande lanchonete do Estadão, o bar do Estadão, que é tão famoso aqui no centro de São Paulo, famoso pelo pernil, depois de 51 anos funcionando 24 horas por dia, Liga, pela primeira vez o bar do Estadão aí está fechado. A partir de hoje, então, fica fechado, assim como os outros restaurantes e bares aqui da capital. Farmácias e clínicas todas abertas. Segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, são 460 mil estabelecimentos fechados no estado. Isso corresponde a 67,7% de todas as lojas, todo o comércio do estado. É muita coisa fechada, né, Liga?
Leonardo, vindo aqui para a rádio, né, na Avenida Paulista, coração de São Paulo, a única coisa que eu vi mesmo foi a fila para as vacinas, que o pessoal estava fazendo no hospital, né, para tomar as vacinas. Mas agora me diga uma coisa, o estado de São Paulo começou a quarentena hoje, mas 20% da população mundial está cumprindo a quarentena já, o isolamento, não é mesmo?
Pois é, Lívia, isso aí, um levantamento do jornal britânico The Guardian, eles apontaram aí que 1 em cada 5 pessoas do mundo está cumprindo aí quarentena por conta da pandemia do coronavírus. Vale ressaltar que até hoje no mundo são mais de 300 mil pessoas infectadas, né? Os países vêm tomando agora medidas um pouco mais rígidas, como é o caso do Reino Unido, que aí acabou desenhando da gripe do coronavírus no começo. Quando a situação apertou, eles colocaram a quarentena. A Alemanha também está com medidas rígidas. E a Itália e a Espanha, como a gente vem noticiando nos últimos dias, né? Vale ressaltar a oportunidade, então, para as pessoas lavar as mãos, manter a higiene dentro de casa e ficar dentro de casa. Sair somente se necessário, né, Lívia?
Exatamente, Leonardo. Muito obrigada pelas informações e continue com o seu trabalho em home office e em segurança. Obrigada. Agora são 4 horas e 45 minutos. Cidades do ABC Paulista desistem de suspender o transporte público. A informação chega agora ao vivo com Vinícius Moura, que também está em home office, não é mesmo, Vinícius? Boa tarde.
É isso mesmo, Lívia. Boa tarde. Boa tarde para os ouvintes e espectadores aqui do Jovem Pan Agora. É isso, né? Estamos nos adaptando aí em tempos de quarentena, trabalhando via home office, mas trazendo sempre a melhor informação aqui para o ouvinte e espectador da Jovem Pan. É isso mesmo que você falou, Lívia. O grande ABC decidiu agora uma nova medida com relação ao transporte público municipal. Antes, os 7 prefeitos da região haviam determinado que a partir do dia 29 de março, toda a frota do transporte público ia ser suspensa completamente, 100% da sua capacidade ia ser suspensa. Porém, hoje eles reviram esse posicionamento, né? Depois de um pedido aí do próprio governo do estado, do governador João Dória, hoje teve um novo encontro, uma nova reunião entre esses 7 prefeitos, onde também contou com a participação de representantes do estado, como o secretário de Transportes Metropolitanos do estado de São Paulo, Alexandre Baldi, e também do Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli. Então, eles traçaram aí novas estratégias e esses 7 prefeitos da região do Grande ABC foram convencidos em, ao invés de suspender toda a frota de transporte público municipal, suspender apenas parcialmente a partir do dia 29, como a gente vai ver agora na explicação do prefeito de Rio Grande da Serra, o Gabriel Maranhão, que também é presidente do consórcio intermunicipal. Vamos ver.
Segunda a sexta, os transportes municipais da nossa região vão funcionar 50% no horário pico e 30% não sendo no horário pico. E nos finais de semana, 30% no horário pico e 15% no horário que não é horário de pico. A gente tem também a possibilidade de estar fazendo com que os profissionais da área de saúde e segurança pública possam se deslocar e prestar o serviço.
Pois é, né, Lívia? Essa foi a grande justificativa para essa mudança, dar essa disponibilidade aos profissionais de saúde e de segurança pública para que eles consigam se locomover por essas cidades. Lembrando que também tem muitos profissionais que moram em São Paulo e que vêm trabalhar aqui na região do Grande ABC, que também serve de ligação para o Porto de Santos, na Baixada Santista. Por aqui são 2 milhões e 800 mil habitantes, então é bastante gente dentro desses transportes públicos. Lembrando que desde ontem já houve uma redução de 73% da capacidade de passageiros, porque muita gente tem ficado em casa, muita gente tem trabalhado de casa, agora tem muita gente que precisa ainda desses transportes para irem até os seus serviços, principalmente aqueles que são serviços essenciais. Agora fica um dilema, né, Lívia? Com a diminuição dessa frota, essas pessoas vão ficar ainda mais aglomeradas dentro destes ônibus, já que vai haver essa redução? Então, é um problema que também precisará ser discutido e resolvido cada vez mais. Também com relação à higienização destes veículos, cada prefeito de cada cidade vai ter que lidar com seus consórcios aí, com as representantes dos transportes, para ver como é que vai ser essa questão da higienização, de conscientização dos passageiros também, para que um evite ficar perto do outro. Agora, obviamente que chega uma hora que não dá, né? Quando tem muito passageiro dentro de um ônibus, como é que você vai fazer esse tipo de medida? E para fechar, Lívia, aqui no ABC são 30 casos confirmados do coronavírus, 7 em Santo André, 9 em São Bernardo do Campo, 11 em São Caetano do Sul, 1 em Diadema, 1 em Mauá e 1 em Ribeirão Pires. Apenas Rio Grande da Serra não tem caso confirmado ainda do Covid-19.
Vinícius, até porque muita gente mora no ABC, mas trabalha aqui na capital paulista, né? Aqui tem um grande centro de hospitais aqui na capital paulista. Essas pessoas que não podem ficar em casa, não só as pessoas da área de saúde, mas as que não podem ficar em casa, precisam vir trabalhar, né?
Exatamente, Lívia. Lembrando que os transportes intermunicipais, por exemplo, aqui na região do Grande ABC, as pessoas utilizam muito o trólebus para poder chegar nos trens, por exemplo, da CPTM também, esses não estão suspensos, né? Esses continuam funcionando normalmente. Então, tem essa opção. Mas muita gente que mora um pouco mais afastada dos centros precisam pegar esses ônibus municipais para chegar até esses transportes intermunicipais. Então, é um problema para ser resolvido. E até por isso que os 7 prefeitos acabaram ouvindo aí as recomendações do governo do estado e voltando atrás naquela decisão de suspender completamente o transporte público. Então, essas pessoas vão ter, de maneira reduzida, ainda a disponibilidade desses transportes para que elas possam trabalhar, viu, Lívia? É justamente pensando nos profissionais de saúde e de segurança pública que essa nova decisão foi tomada.
Muito obrigada pelas informações, pela prestação de serviço e um ótimo home office.
Lívia. Boa tarde.
Agora são 4 horas e 52 minutos. Câmara Municipal de São Paulo deverá analisar as medidas tomadas pela Prefeitura no combate ao coronavírus. O destaque é de Marcelo Matos. Muito boa tarde, Marcelo.
Muito boa tarde, Lívia. Também ouvintes e internautas, exatamente como anunciou o prefeito Bruno Covas ao longo dessa semana, ele vai enviar ao Legislativo paulistano, né, nesta terça-feira, projetos que pretendem aí destinar parte do dinheiro dos fundos. A cidade tem uns fundos, tem o seu tesouro, tem toda a conta, e alguns fundos são administrados de uma outra forma, separados. Por exemplo, o fundo de trânsito, que é abastecido justamente com as multas aí em relação à cidade de São Paulo. E agora, nessa época de pandemia, nessa época emergencial, o prefeito vai enviar projetos ao Legislativo paulistano solicitando a autorização, né, legal dada pelos vereadores para que parte desses fundos, aí, que somados podem chegar até 5 bilhões de reais, parte desses fundos possa ser destinada justamente à utilização para conter a pandemia do coronavírus na capital paulista e até casos mais extremos. Nós já sabemos que a prefeitura está se preparando, o prefeito Bruno Covas destinou agora 2 mil leitos, hospitais de campanha no Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, 200 leitos e 1.800 leitos no AMB. E quem vai coordenar esse processo é o Albert Einstein. Claro que para a construção de unidades como essa, recursos vão ser utilizados e, evidentemente, então, parte desses recursos aí poderiam vir dos fundos. São vários fundos, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, por exemplo, o Fundurb, ele recebe taxas de incorporadoras que pagam justamente aí ao município para aproveitação, para o aproveitamento máximo dos terrenos, né, e também em construções. Tem o Fundo de Desenvolvimento do Trânsito, que também é alimentado justamente com o dinheiro das multas, e é usado na engenharia de tráfego e também ações como até tapa-buraco na cidade de São Paulo. Então, esses projetos estão chegando. Nós lembramos que a Câmara ela suspendeu as sessões. Na semana passada já havia uma determinação do presidente Eduardo Tuma, do PSDB, para o fechamento ao público, as galerias, e o modelo passa agora a ser um painel virtual, uma votação virtual, a exemplo do que aconteceu também na sessão histórica no Senado. Então, a expectativa dos projetos que eles possam chegar hoje, inclusive todo o trabalho que envolve, foi criado um grupo até do Tribunal de Contas do município, juntamente com os vereadores e também a Prefeitura, para que haja uma legalidade, uma avaliação já imediata. São projetos de urgência, claro, a cidade vive uma situação de urgência, né? Praticamente todo o comércio fechado, então vivemos uma situação de pandemia e ações agora precisam ser mais céleres, evidentemente, mas também legais. Então, há o acompanhamento, inclusive, do Tribunal de Contas do município. Na semana passada, houve uma reunião justamente na Prefeitura com o presidente do Tribunal, João Antônio, o prefeito Bruno Covas e também o presidente da Câmara, Eduardo Tuma. Então, essa é a expectativa, Lívia, de ouvintes e internautas da Jovem Pan, que parte dos recursos aí em fundos são 5 milhões, todos os fundos, 5 bilhões de reais, claro que é um recurso considerável, ele possa ser destinado também ao atendimento nessa emergência que vivemos em São Paulo.
Obrigada pelas informações. Agora nós temos aqui notícia de última hora direto do Rio de Janeiro. Mais duas pessoas morreram de coronavírus no estado fluminense. Quem traz os detalhes é o Rodrigo Viga. Boa tarde, Rodrigo.
Tudo bem, Lívia. Boa tarde é maneira de falar, porque está difícil dar boa para alguma coisa, né? Ou para alguém, né? Aqui no Rio de Janeiro, aumentou o número de vítimas fatais do coronavírus, agora são 6 óbitos, mas 2 mortes foram registradas oficialmente, confirmadas nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, 2 idosos, um homem de 74 anos de idade e uma mulher de 71 anos de idade, ambos moradores aqui da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, já tínhamos registrado ontem um óbito aqui na capital, aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa que não era idosa, 58 anos de idade, mas com comorbidade, com problemas de saúde. E agora esses 2 idosos de 71 e 74 anos, além das 3 mortes no Rio de Janeiro capital, há registros de morte também em Niterói, na região metropolitana, Petrópolis, na região serrana, e Miguel Pereira, no centro-sul. Um detalhe, além dos 6 óbitos, são 305 casos confirmados no estado do Rio de Janeiro, a maioria absoluta na capital, 276. Agora, o que tem chamado a atenção é que, dia após dia, a doença efetivamente vai se espalhando, vai avançando pelo estado do Rio de Janeiro e chegando a outros municípios. Desses 305 casos confirmados, agora entraram na lista da Secretaria de Saúde, Volta Redonda, no sul fluminense, São Gonçalo, na região metropolitana, Campos dos Goytacazes, do norte do estado, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e também 2 casos de pessoas que vivem no exterior estavam de passagem aqui pelo Rio de Janeiro. Portanto, a notícia de momento, mas 2 óbitos no Rio de Janeiro, totalizando 6, os 2 últimos mortos, 2 idosos de 71 e 74 anos de idade. Lívia.
Viga, obrigada pelas informações. Então, Rodrigo Viga traz neste momento as informações que são 6 óbitos no Rio de Janeiro, 305 casos confirmados e o vírus está se espalhando por outros municípios do estado fluminense. Nós vamos continuar acompanhando ao longo da programação aqui da Jovem Pan todos os desdobramentos da pandemia de coronavírus. E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com o 3 em 1. Eu te vejo amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Jovem Pan.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e
está.
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
os
que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want that.
Coronavírus.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan.